Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamin.
Saudade, palavra exclusiva da língua portuguesa. Dizem que um sentimento nem sempre possível de se traduzir.
A saudade da amada, de antigamente, da infância, de um tempo, dos que já se foram.
A saudade é o tema de hoje do Travessia, aqui na Central 3.
O leva eu,
minha saudade.
Eu também quero ir,
minha saudade.
Quando chego na ladeira, tenho medo de cair.
Leva eu. Saudade,
oh, leva eu,
minha saudade.
Eu também quero ir,
minha saudade.
Quando chego na ladeira, tenho medo de cair.
Leva eu.
Menina, tu não te lembra daquela tarde pagueira? Tu te esqueces e eu me lembro, e que saudade matadeira.
Leva eu.
Quero ir,
minha saudade.
Quando chego na ladeira, tenho medo de cair.
Leva eu,
leva eu,
minha saudade.
Na noite de São João,
minha saudade.
No terreiro, uma bacia. Pra ver se para o ano meu amor ainda me via.
Leva eu,
leva eu,
minha saudade.
Oh, leva eu,
minha saudade.
Eu também quero ir,
minha saudade.
Quando chego na ladeira, tenho medo de cair.
Leva eu,
leva eu,
minha saudade.
Ao som de Nilo Amaro e seus cantores de ébano, tem início Travessia, nostálgico, quase melancólico. Leva eu, saudade. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero.
Fernando Vives, grande tema escolhido por você mais uma vez. Essa coisa que a gente estava discutindo antes aqui de começar, né? É saudade, ela só existe em português?
O que você acha? É o grande clichê que diz isso, é que ela só existe em português, mas na verdade eu acho que... dizem que é muito difícil de se traduzir, o que eu não concordo, porque na verdade saudade, você pode trazer para o inglês, é na verdade o substantivo para miss you, em espanhol, do te estranho, e só não existe o substantivo, a gente nem sabe se em toda a língua não
pois
existe.
Pois é, né? Os que argumentam que é uma coisa só da língua portuguesa, dizem que essa coisa, claro, o espanhol e o inglês, por exemplo, eles precisam de um verbo para explicar isso, a gente tem um substantivo. Agora, também acho que é uma forçação de barra também. Engraçado como se criou muito identidade, não só brasileira, mas luso-brasileira, ou da língua portuguesa, em relação a isso, né? Se fala muito, a gente tem um certo orgulho dessa coisa. Até existem explicações sociológicas pra essa coisa, né? Não, porque os portugueses iam navegar e deixavam suas esposas lá no...
Vem muito no português
em Lisboa, isso, né? E daí elas ficavam com saudade. Claro, todo mundo sente saudade, não é só em português
que sente Inclusive, saudade. Uma das traduções que eles dizem que é mais específico, porque na verdade é sentir falta com uma mistura de nostalgia, então é mais complicado. Mas eu acho que na verdade, em outras línguas, acaba sendo não tem o substantivo, mas acaba transmitindo uma mesma sensação, mescla de sentimentos, né? E bom dia, boa noite, boa tarde, Matias Pinto, que hoje substitui a altura Leandro e a mim. E a gente começou com esse grandiosíssimo conjunto vocal dos anos 60. Nilo Amaro e seus cantores de Ébano com a música Leva Eu Saudade, o maior sucesso deles, talvez o único sucesso deles para valer, de Tito Neto e Alventino Cavalcante, 1962. Naquele momento, ali, fim dos anos 50, era muito comum conjuntos vocais, especialmente imitando os conjuntos americanos, e o Nilo Amaro, ele montou o seu grupo mais ou menos nisso. Tinha o The Platters, que fazia muito sucesso, tinha o Ray Charles, e aí ele montou esse grupo que era pra cantar músicas folclóricas brasileiras, alguns sucessos populares regionais, e também algumas músicas do gospel americano, ou do blues americano, do jazz. É o conjunto que revelou o Noriel Vilela, que a gente já tocou algumas vezes.
Essa voz,
né,
de baixo dele, eu sou apaixonado por aparecer, né? Ver esse baixo gravíssimo aí nessa canção. Lindo, né? Que é o Noriel, que a gente já tocou algumas vezes aqui.
Exato. E o Noriel depois foi substituído pelo Romildo em 74, quando o Noriel morreu. Eu gosto muito dessa música porque ela transmite exatamente o espírito da palavra saudade, de o que a gente quer transmitir com esse programa. Essa música com uma letra tão bonita, uma confusão poética ali entre espaço e tempo, né? O Leva eu também quero ir. Quando chega na ladeira, tenho medo de cair. Ou seja, ele queria voltar pro passado, mas ele associa com uma ladeira. É uma confluência muito bonita e que transmite uma sensação bem, bem nostálgica. Enfim, que grande conjunto Nilo Amaro e seus cantores de Ébano. Primeira vez deles aqui no Travessia, embora já tenha citado algumas vezes. A gente vai agora também pro mundo sertanejo, depois a gente vai pra MPB e vai ter Roberto Carlos também.
Saudade tá em toda a música brasileira, é muito importante pra música brasileira.
É um tema fundamental.
Grandes canções.
E agora a gente vai ouvir o sertanejo clássico de Raul Torres e Florêncio Chico Mulato.
Na volta daquela estrada, bem em frente a uma encruzilhada, todo ano a gente via, lá no meio do terreiro, a imagem do padroeiro São João da freguesia. Do lado tinha fogueira, em redor a noite inteira, tinha caboclo violeiro e uma tá de Terezinha. Cabocla bem bonitinha sambava nesse terreiro. Era a noite de São João, tava tudo no serão, tava Ramão cantador. Quando foi de madrugada, saiu com Tereza pra estrada, talvez confessar seu amor. Chico Mulato era o festeiro, caboclo bom violeiro, sentiu frio seu coração. Tirou da cinta um punhal e foi os dois encontrar, era o Rivar seu irmão. Hoje na volta da estrada, em frente àquela encruzilhada, ficou tão triste o sertão. Por causa de Terezinha, essa tá de caboclinha, nunca mais teve São João. Tapera de beira de estrada, que vive assim descoberta, por dentro não tem mais nada, por isso ficou deserta. Morava Chico Mulato, o maior dos cantadores. Mas quando Chico foi embora, na vila ninguém sambou. Morava Chico Mulato, o maior dos cantadores. A causa dessa tristeza, sabida em todo lugar, foi a cabocla Tereza, com outro ela foi morar. E o Chico acabrunhado, largou então de cantar, vivia triste e calado, querendo só se matar. E o Chico acabrunhado largou então de cantar.
emagrecendo, coitado, foi indo até se acabar, chorando tanta saudade de quem não quis mais voltar. E todo mundo chorar a morte do cantador. Não tem batuque nem samba, sertão inteiro chorou. E todo mundo chorava a morte do cantador.
Chico Mulato, Raul Torres e Florêncio, estamos falando aqui dos anos 60. Primeira parceria entre Raul Torres e João Pacífico, na verdade. Essa música é mais antiga, mas a gente ouviu a gravação que é aí dos anos 60. O Raul Torres, de Botucatu, é um dos fundadores do sertanejo clássico, assim. Ele começou nos anos 30, ele que era funcionário da Sorocabana, companhia de trens, e começou fazendo emboladas nordestinas e acabou tendo uma carreira com quase todo tipo de música do interior brasileiro. Eu conheci essa música no livro do José Hamilton Ribeiro, que ele fez uma canção sobre as 200, um livro sobre as 270 maiores modas de música caipira. Ele faz um ranking lá, lançado pela Realejo Livros. É um cara pra gente trazer aqui.
Sim,
José Hamilton.
Seria uma honra.
Ele adora, além de ser um grande jornalista, ídolo de todos nós, ele adora a música sertaneja e fez essa obra. Segundo o José Hamilton, essa música que começa aí com uma declamação, né? E depois ela se transforma numa música de fato. Os eruditos veem elementos de tragédia grega nela. E nessa declamação ali, a história da música é um pouco confusa, mas ela termina em saudade. Primeiro, a declamação tem uma coisa ali, que é uma noite de São João, um sujeito chamado Romão chama a caboclinha Tereza pro canto para declarar o seu amor ali. Ele chama pro mato para declarar seu amor. Isso pode ter alguns sentidos a mais. Aí na parte falada ainda, o Chico Mineiro, supostamente apaixonado pela caboclinha, tira um punhal e foi lá acertar as contas. Porém, na parte cantada, a música sai um pouco desse sentido. O Chico Mulato, o maior dos cantador, ele perdeu a caboclinha pro rival, com quem a caboclinha foi morar, e aí ele parou de cantar, ele foi ficando acabrunhado, vivendo triste, querendo se matar, e aí o refrão diz: emagrecendo, o coitado foi indo até se findar, chorando tanta saudade de quem não quis mais voltar. Não tem batuque nem samba, sertão inteiro chorou, e todo mundo chorava a morte do cantador. Nunca mais houve São João naquela vila. Um tema muito sensível também, com uma novidade que não é um corpo estranho na música sertaneja. Eles cantam num tom mais suave, eles não cantam com agudos. É uma coisa que meio que a bossa nova foi trazer como uma grande novidade posteriormente. Então, desde a primeira gravação dessa música, ela já tinha isso, era uma característica do Raul Torres, mas não para todas as músicas. Muito bonita, muito sensível essa moda sertaneja. E agora a gente continua ainda no interior, mas agora bem animadão, com Luiz Gonzaga.
e assim vai roer a marca que nem giló. Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, o meu remédio é cantar. Saudade, o meu remédio é cantar. Saudade assim vai roer, amarga que nem giló. Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, o meu remédio é cantar. Saudade, o meu remédio é cantar.
Fernando Vives. É difícil ter uma música sobre saudade tão animada, né? Um baião aí, animadíssimo, de Luiz Gonzaga, 1950, que nem giló. A música é animada, mas ela faz essa comparação, né? Da dor da saudade com a amargor aí do giló. Essa coisa que eu acho injusta com o giló também, que eu sou um grande apreciador de giló.
Precisamos recuperar o giló na gastronomia nacional.
Exatamente, exatamente. Mas grande sucesso de Luiz Gonzaga, grande sucesso de 1950, foi um ano muito especial pro Luiz Gonzaga, porque ele foi o ano que ele estourou mesmo. Ele foi gravado por vários artistas em 1950 e estouraram vários, os grandes clássicos dele. Respeito a Januário, o Assum Preto e também Que Nem Giló. E Dança da Moda também, foi quando ele lançou em 50, mas Dança da Moda, depois foi uma música que foi regravada. Essa canção aqui foi regravada pelo Gil num disco de festa junina que ele tem, que é muito legal. E também Dança da Moda foi regravada pelo Gil também.
Foi uma época em que o Baião, graças a Luiz Gonzaga, assim, a partir dos anos 40, e especialmente nesse momento, na virada dos anos 40 e 50, dominou pau a pau com o samba como grande música brasileira.
Né? Exato, é interessante que o Baião, ele é um ritmo, ele é uma fusão de vários ritmos nordestinos, e o Luiz Gonzaga, ele lançou aquilo com uma coisa jovem, dançante. É engraçado a gente pensar isso hoje, né? Uhum. Porque talvez a gente que é mais novo, a gente pense o Baião como uma coisa quase folclórica.
Exato.
Mas não, ele era um ritmo, a gente pode comparar mal comparado com o sucesso que tem um sertanejo universitário hoje. Uhum. Era um ritmo jovem, as pessoas dançavam, todo mundo resolveu gravar Baião naquela época, porque Luiz Gonzaga era uma estrela do pop brasileiro. Sim. Então, agora eu queria falar um pouco mais sobre uma pessoa que a gente citou pouco aqui, que é o coautor dessa música, que é Humberto Teixeira. Humberto Teixeira, que é o coautor das grandes músicas do Luiz Gonzaga, ele era o parceiro principal do Luiz Gonzaga, Assum Preto, Asa Branca, Que Nem Giló, muitas outras canções do Luiz Gonzaga. Ele era um advogado. Ele era um advogado pernambucano que vivia no Rio de Janeiro, e por isso que ele era até conhecido como Doutor Baião. Só que ele era muito talentoso para letras, e quando se encontrou com o Luiz Gonzaga, saíram esses grandes sucessos. Ele é o segundo pai aí do Baião, certamente. Embora a gente lembre mais da voz do Luiz Gonzaga. Quem quiser conhecer um pouco mais Humberto Teixeira, tem um filme muito legal, um documentário muito legal, O Homem que Engarrafava Nuvens, que foi lançado na época do centenário do Humberto Teixeira, que foi ele nasceu em 1915, 2015, ele nasceu em 5 de janeiro de 1915, e quem quiser assista esse documentário, que é muito bacana.
Dizem, na verdade, não só dizem, mas é até fácil comprovar com os sucessos do Luiz Gonzaga. Ele teve um desentendimento com o Humberto Teixeira e, a partir disso, a carreira dele não foi tão boa quanto era antes.
Porque era uma dupla que é isso. Um tinha o ritmo, o outro tinha as letras fenomenais. Então,
casamento
assim,
perfeito,
imbatível, né?
E agora a gente segue no interior com a voz de Maria Bethânia.
Que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando folhas secas pelo chão. Este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Se a lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata prateando a solidão. E a gente pega na viola que ponteia, e a canção é a lua cheia nos nascer no coração. Coisa mais bela nesse mundo não existe do que ouvir um galo triste no sertão. Se faz um ar, parece até que a alma da lua que descansa escondida na garganta desse galo a soluçar. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Ai, quem me dera se eu morresse lá na serra, abraçado à minha terra e dormindo de uma vez. Ser enterrado numa grota pequenina, onde à tarde a sururina chora a sua viuvez. Azulão, azulão, companheiro, vai, vai ver minha ingrata. Diz que sem ela o sertão não é mais sertão. Vai contar, companheiro, vai, azulão, azulão.
Grande clássico da música brasileira, talvez um dos maiores clássicos da música brasileira. Tem gente que fala que esse talvez é um segundo hino nacional, Luar do Sertão. Essa versão que a gente ouviu aqui é uma entre as dezenas ou centenas de versões de Luar do Sertão. Essa versão que a gente ouviu de Maria Bethânia, ninguém menos do que Maria Bethânia. Grande versão, muito, que tornou uma coisa muito sentimental, muito melancólica. No disco dela, no Diamante Verdadeiro, disco Diamante Verdadeiro, de 1999. Essa canção, ela é de um personagem da música brasileira que é fundamental, mas que a gente nunca citou aqui, e ele é muitas vezes esquecido, até porque é um personagem muito, muito antigo. É um personagem, é o grande escritor, compositor, poeta, Catulo da Paixão Cearense.
Grande nome, né?
Grande nome. Que, embora seja, tenha esse nome, Catulo da Paixão Cearense, nasceu em São Luís do Maranhão, 1863, muito tempo atrás, né? E ele é autor desse grande clássico. Ele mudou para o Rio de Janeiro quando ele tinha 10 anos. O pai dele era relojoeiro, então ele mudou lá para São Clemente. Lá ele tinha o pai dele tinha uma relojoaria. Mas ele era uma família muito pobre. Então mas mesmo criança ele começou a se interessar, andar com os compositores da época, e ele era inteligentíssimo, ele era um cara autodidata, aprendeu francês sozinho, aprendeu matemática, português sozinho, mas aprendeu francês. Ele chegou depois, no final da vida, a se tornar tradutor de Lamartine, que era um autor bem da moda da época. Ele aprendeu porque ele conhece francês, que ele aprendeu sozinho. E ele é um cara super importante na música brasileira, porque ele sempre se interessou por violão. E como ele frequentava as altas rodas lá, embora fosse um cara de origem pobre, ele conseguiu se inserir pelo seu brilhantismo, ele conseguiu se inserir nas altas rodas cariocas. Ele frequentava, mas tocava violão. E ele fez parte, ele foi um dos protagonistas de um episódio que a gente lembrou aqui, se não me engano, no segundo programa, que foi um programa sobre samba. Quando em 1914... ele foi convidado para ir na casa do então presidente da República, Hermes da Fonseca, a convite também da primeira dama, Nair de Tefé, para fazer um recital. E lá ele tocou o seu violão, lá no Palácio do Catete, tocou violão, que era um instrumento considerado um instrumento baixo, um instrumento popularesco demais, e tocou música popular brasileira. Ele foi a primeira vez que as elites num palácio, no Palácio do Catete, palácio mais importante do Brasil naquela época, estavam ouvindo Lundu, samba, maxixe, tocado por violão. E o Catulo da Paixão Cearense foi um desses caras que foi lá, que estava nesse encontro aí.
Era como, mal comparando hoje, é como se o menino do Meu Pai Te Ama fosse tocar, sei lá, na casa do Dalai Lama.
Pois é, pois é, muito, exatamente.
Muito...
Foi um escândalo na época, o Rui Barbosa, imagina essa hoje, a Águia de Aia, aí, criticou pra caramba, falou que como que, sabe, tava se rebaixando. É, exatamente, isso era considerado como muita gente acha ver o funk hoje, como uma coisa...
Foi a polêmica inútil nacional daquele tempo.
Exatamente, né? A gente nunca, não é de hoje que temos polêmica inútil. Mas falando em polêmica, temos aí uma polêmica importante. Porque o que aconteceu? O Catulo, ele compôs essa grande letra, Luado de Sertão, e em 1914 foi quando ele lançou, essa música foi regravada milhares de vezes, e ele registrou essa música num livro dele lá, já alguns anos depois, como uma composição dele. Só que tinha um outro cara que era um amigo dele, este cara muito mais humilde, esse cara que não tinha tanta instrução como ele, que era o João Pernambuco, um pernambucano, como o próprio nome diz, que processou, naquela época, nos anos 20 ainda, o Catulo, falando que ele era um dos autores da música também. E, por final, ganhou o processo, ele conseguiu provar que ele já tinha tido já tinha tido a ideia da melodia da música. Então, assim, a letra é do Catulo, a melodia é atribuída ao João Pernambuco, embora muitos digam que na verdade, essa é uma melodia mais recolhida do folclore. Mas, oficialmente, estamos aí, essa canção, grande canção, Luar do Sertão, grande clássico, de Catulo da Baixão Cearense e João Pernambuco.
E de clássico para clássico, vamos ouvir Lupicínio Rodrigues na voz de Caetano Veloso.
Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo, quando começo a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo, quando começo a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi embora e a saudade do meu peito mora, por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora,
por isso que eu gosto.
Fernando Vives, um grande clássico da saudade brasileira aí. Felicidade, essa música que a gente ouviu agora, a versão com Caetano Veloso, 1974. Mas essa música é do grande Lupicínio Rodrigues.
Que bela versão, né?
Bela versão.
Eu conheci através do Caio Quero, não conhecia essa versão, sabia que tinha gravado, mas nunca tinha ouvido. E é lindíssima.
Essa versão de 74, ela é num disco de coletânea em homenagem ao Lupicínio, que o nome do disco inteiro é Lupicínio Rodrigues, na interpretação de Caetano Veloso, Elis Regina, Gal Costa e Gilberto Gil. É um disco de coletânea. Depois, o disco, essas canções elas foram lançadas separadamente em outros álbuns de cada um dos seus cantores aí, dos seus intérpretes. Essa homenagem ao Lupicínio no ano que ele morreu, né? O Caetano foi muito importante para resgatar um pouco o Lupicínio. O Lupicínio estava meio esquecido já nos anos 60, 70. O Caetano encontrou com ele em Porto Alegre e foi responsável um pouco por uma retomada desse grande. É um dos grandes compositores, sem dúvida, da música brasileira, um dos grandes sambistas brasileiros, gaúcho de Porto Alegre, dessa importante, uma importante comunidade negra em Porto Alegre que tem. Ele é autor de vários clássicos e talvez esse seja a música que fez com que ele primeiro estourasse. E é a música que, mesmo quem nunca ouviu falar de Lupicínio, mesmo quem não sabe direito de samba, quem não sabe nada, conhece essa música. Parece que ela é uma toada, né? Uma toada muito... Ela traz o que é mais infantil, né, gente? Ela é quase infantil, ela parece uma canção de Niná,
triste. É uma volta ao útero.
É uma volta ao útero. Mas essa canção foi lançada em 47, então, pelo conjunto Quitandinhas Serenaders. Lindo nome, né?
Que era relacionado ao Quitandinha.
Cassino Quitandinha, lá em Pedrópolis. E foi a primeira vez que a canção do Lupicínio teve um sucesso nacional enorme. Embora várias outras canções dele já viessem fazendo sucesso, porque Porto Alegre era uma cidade muito... Tinha o porto lá perto, no tal, e tinha muito marinheiro lá, e levavam pro resto do Brasil as canções do Lupicínio, que já fazia bastante sucesso em Porto Alegre. E... só para citar outros grandes sucessos, em 47 ele gravou também Nervos de Aço, que talvez seja uma das músicas mais bonitas que ele tem também. E aí depois também Cadeira Vazia, em 1950. Grande compositor gaúcho aí, que soube como poucos falar sobre saudade, como nessa canção que a gente ouviu agora, que chama Felicidade, né?
E é curioso porque ele, apesar da tristeza ser uma tônica... E até uma imagem de marketing que ele colocou, ele não era tão, uma pessoa tão triste.
Não,
assim,
pelo contrário.
Mas ele era a coisa da dor de cotovelo, que era grande marca. E essa música é o maior sucesso dele, que não tinha a ver exatamente com dor de cotovelo, né?
Quem quer conhecer mais o Lupicínio Rodrigues, procure. Arrigo Barnabé faz uma temporada chamada Caixa de Ódio, ele muda um pouco. Fez na Casa de Francisco aqui em São Paulo, fez no Bar do Alemão em São Paulo. Que é um show delicioso, só com música do Lupicínio, interpretada pelo Arrigo Barnabé. Procurem esse show, que é muito bacana.
E também o Paulinho da Viola, que também nos anos 70...
Nervos de Aço, um grande nome, né? De um álbum, um dos grandes álbuns do Paulinho da Viola.
E agora a gente vai mudar de pato pra ganso. Vamos ouvir ele, que não podia faltar, porque diz aos corações de muitos, Roberto Carlos.
Você ouviu falar de mim, mas eu continuei a ter você. Em toda esta saudade que ficou, tanto tempo já passou e eu não te esqueci. Quantas vezes eu pensei voltar e dizer que o meu amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior e na distância morro todo dia sem você saber. O que restou do nosso amor ficou no tempo esquecido por você, vivendo do que fomos, ainda estou tanta coisa já mudou. Só eu não te esqueci. Quantas vezes eu pensei em voltar e dizer que o meu amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior e na distância morro todo dia sem você saber. Eu só queria lhe dizer que eu tentei deixar de amar, não consegui. Se alguma vez você pensar em mim, não se esqueça de lembrar que eu nunca te esqueci. Quantas vezes eu pensei voltar e dizer que o meu amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior e na distância morro todo dia sem você saber. Sei voltar e dizer que o meu amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior e na distância morro todo dia sem você saber.
À distância, Roberto Carlos, o cantor favorito de Caio Quero. Ele não vai assumir isso, mas...
É o terceiro cantor de Cachoeira Itapemirim mais favorito mesmo.
Você reparou que a gente... Cachoeira Itapemirim é a cidade mais citada na travessia depois de Jundiaí, né?
Exato.
A gente já falou do Rubem Braga, né, no último episódio que nasceu lá. Luz Del Fuego. E falou do
Sérgio Sampaio.
Do Sérgio Sampaio.
E tem esse outro rapaz aí que a gente às vezes cita aí, né?
esse tal de Roberto Carlos aqui. À distância, 1972, música do Erasmo e do Roberto. Esse disco de 72 é um dos melhores do Roberto Carlos, assim, ele é um sucesso meio que de crítica, né? Não vamos dizer que ele é um sucesso total de crítica, mas a crítica que era mais aberta naquele momento fazia bem. E também é talvez o disco mais obscuro dele, mais triste, tem uma certa melancolia do começo ao fim. É um disco sobre amores mal sucedidos e ele era especialista em contar histórias que acontecem com as pessoas genéricas, né? Então ele canta a história era dor de cotovelo aqui, a mulher que era grávida e me abandonada ali. Nesse disco tem tudo isso. Essa música também foi ressuscitada, foi uma das músicas importantes de um filme de 2012, cujo nome acabou de me esquecer, com o ator João Miguel, que era só com músicas. A Beira do Caminho chama o filme. Só com músicas do Roberto Carlos, e faz o papel de um caminhoneiro solitário. E um bom filme, um filme da Conspiração Filmes, bastante bem gostoso de se ver. E não podia faltar aqui, ele fez tanto sucesso, um cantor popular absoluto, o grande cantor popular brasileiro. E a gente está falando de saudade, é um tema que tinha que passar por Roberto Carlos. E é isso, é o cara que não tem coragem de se declarar pra mulher, que é pra ex. Quantas vezes eu pensei voltar e dizer que o meu amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior, e na distância morro todo dia sem você saber.
Nossa, hein?
Pesado.
Muito pesado.
Mas é bonito. O Caio Quero, com certeza, que está chorando no meu olho, vocês não estão vendo. E agora a gente vai de Espírito Santo pra Minas Gerais com a voz dele, Milton Nascimento.
descobri que as coisas mudam e que tudo é pequeno nas asas da Panela. E lá vai menino chitando madre e pedra. E lá vai menino lambendo podre delícia. E lá vai menino senhor de todo fruto, sem nenhum pecado, sem pavor. O que tem minha vida nasceu muito depois. Descobri que minha
aquela fome de bola, e aquele tango, e aquela dama da noite, e aquela mancha, e a fala oculta, e no fundo do quintal morreu, morri a cada dia dos dias que eu vivi. Cerveja que tomo hoje é apenas em memória dos tempos da panela. A primeira Coca-Cola foi, me lembro bem agora, nas asas da panela. A maior das maravilhas foi voando sobre o mundo nas asas da panela. Em volta dessa mesa, velhos e moços, lembrando que já foi. Em volta dessa mesa existem outras, falando tão igual. Em volta dessas mesas existe a rua, vivendo seu normal. Em volta dessa rua, uma cidade, sonhando seus metais. Em volta da cidade,
descobri que minha arma é o que a memória guarda dos tempos da Planer. Que coisa maravilhosa. A voz de Deus é a voz de Milton Nascimento. E aqui na composição, junto com Fernando Brant, o disco Minas, um dos mais importantes discos brasileiros em todos os tempos. Panera era a grande companhia aérea com brasileira comandada por Celso da Rocha Miranda e Mário Wallace Simonsen, que era também dono da TV Excelsior. E eles fizeram uma oposição ali, eles eram contra a turma que ganhou em 64, e eles acabaram sendo boicotados. A Panair teve que ser... fechou a Panair, e também o Simonsen, que era dono da TV Excelsior, a TV Excelsior fechou e deu início a uma tal Rede Globo de televisão, que estava alinhada às ideias do golpe militar de 64. É uma música sobre saudade, que fala dos tempos antigos, fala um pouco de infância, e que era justamente a maneira deles protestarem contra a ditadura. É um protesto sensível, um protesto
muito
velado.
Muito sutil, né?
Muito sutil. Estamos falando aqui de 1975, que acabou de passar a pior fase da ditadura.
Exato.
E havia muita, muitas feridas abertas naquele momento. Então é isso, o Brandt lembra a infância pesadura, e com a frase que eu comecei citando, descobri que minha arma é o que a memória guarda dos tempos da Paner. E ele começa fazendo uma analogia do tempo do bonde, do tempo da ferrovia, que é um tema muito caro ao Milton Nascimento. A gente já falou...
É verdade,
temos que fazer um de trem. Vamos sobre fazer, trens, vamos ferrovias, fazer. Estações, porque tem muito... Tem muito significado isso, né? E a associação... Depois ele fala também, ele associa com o avião. E é como assim, o primeiro motorneiro do bonde está contando quando ele era o tempo da pracinha, na campanha da Itália. E ele faz as associações de momento da infância e com a Paner. E quando ele viajou da Paner, ainda era uma criança. E a associação entre a perda da inocência e o avião, né? Descobrir que as coisas mudam e que o mundo é pequeno nas asas da Paner. E é isso, o medo da ditadura ali... velado também transparece. E lá vai menino senhor de todo fruto, sem nenhum pecado, sem pavor. O medo em minha vida nasceu muito depois. Nasceu em 64.
É, né?
Saudade e memória. Nada existe que não se esqueça. Alguém insiste e fala ao coração. Tudo de triste existe que não se esquece. Alguém insiste e fere o coração. O Fernando Brandt, maravilhoso. Não,
ele é genial, aqui. Genial.
Maravilhoso.
Nem é tão aqui, sutil, né? Assim, né? Porque ninguém percebeu, né? Que era tão. Não é tão sutil a crítica política, né? É. Essa coisa. Né?
A Elis gravou e ali acho que chamou mais atenção também por isso. Mas enfim, essa música é monumental. Sim. Uma das grandes peças do Milton Nascimento. E agora a gente vai de cânone para cânone. Chico Buarque, tire as mãos de mim.
Ah, se já perdemos a noção da hora, se juntos já jogamos tudo fora, me conta agora como hei de partir. Ah, se ao te conhecer dei pra sonhar, fiz tantos desvarios, rompi com o mundo, queimei meus navios. Me diz pra onde é que ainda posso ir. Se nós, nas travessuras das noites eternas, já confundimos tanto as nossas pernas, diz com que pernas eu devo seguir. Sim, tornaste a nossa sorte pelo chão, se na bagunça do teu coração meu sangue errou de veia e se perdeu. Como se na desordem do armário embutido meu paletó enlaça o teu vestido e o meu sapato ainda pisa no teu. Como se nos amamos feito dois pagãos, teus seios ainda estão nas minhas mãos. Me explica com que cara eu vou sair. Não, acho que estás te fazendo de tonta. Te dei meus olhos pra tomares conta. Agora conta como hei de partir. Sonhar, fiz tantos desvarios,
rompi com o mundo, queimei meus navios. Me diz pra onde é que ainda posso ir. Se nós, nas travessuras das noites eternas, já confundimos tantas nossas penas, diz com que penas eu devo seguir. Tornaste a nossa sorte pelo chão. Se na bagunça do teu coração meu sangue errou de veias se perder. Como se na desordem do armário embutido teu paletó enlaça o meu vestido e o teu sapato ainda pisa no meu. Como se nos amamos feito dois pagãos, teus seios ainda estão nas minhas mãos. Me explica com que cara eu vou sair.
Não, acho que estás só fazendo de conta. Te dei meus olhos pra tomares conta. Agora conta como hei de partir.
Tire as mãos de mim, põe as mãos em mim e vê se o fogo dele guardado em mim te incendeia um pouco. Que coisa! Essa música de Chico Buarque e Rui Guerra, 1973, da peça Calabar, o elogio da traição, que deu um baita problema com essa peça por conta da ditadura. A história ali do eu não vi a peça, mas é meio que a história do guerreiro morto ou sumido que tem que ceder, a mulher tem que ceder ao novo dono do pedaço. E aí é isso, então ela vai dormir com o novo chefe e ela lembra, tem saudades, ela lembra do como era o guerreiro anterior e o cara que, pelo que eu visto, tinha um certo problema na cama. E quando ela diz, és laço frouxo, tira as mãos de mim, põe as mãos em mim e vê se a febre dele guardada em mim te contagia um pouco. Uma daqueles momentos monumentais. Nossa. Do Chico Buarque no lado romântico dele. Enfim, dessa peça Calabar, o elogio da traição, que era uma peça também política, com fundo muito
Sim,
político.
Muito político, a gente falou sobre ela já no...
Exatamente, a gente falou, só recapitulando rapidamente, o Calabar, que era um português que foi lutado lá dos holandeses na época da invasão holandesa no Brasil. Ele desertou dos portugueses e foi lutar do lado dos holandeses e era uma espécie de mensagem contra a ditadura do Chico Buarque. Essa música é muito forte. E agora a gente vai ouvir Adriana Calcanhoto.
Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores... Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E com uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora, eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome nos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela. Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados, de um lado eu gosto de opostos. Exponho meu modo, me mostro, eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela? Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê? minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela? Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela? Eu vejo tudo enquadrado, é moto controle.
Fernando Vives, grande clássico aí de outra representante do Rio Grande do Sul nesse programa aqui, outra porto-alegrense, Adriana Calcanhoto, Esquadros, 1992, do disco dela, Senhas, que foi o disco que apresentou a Adriana Calcanhoto ao Brasil. É interessante.
Com sucesso também, né?
Com muito sucesso. Ela, tem essa música fez muito sucesso, aí tem outras músicas desse disco que fizeram sucesso, foram faixas de novela, Mentidas, que foi, Esquadros, que é desse disco, Negros, Grafites, Água Perreia, tem vários grandes sucessos nesse disco aqui dela, o de 92, que é o Senhas. Adriana Calcanhoto, ela começou tocando em barzinhos lá em Porto Alegre, mas já no final dos anos 80 ela já mudou pro Rio e já se inseriu muito bem naquela cena carioca lá. Gravou o primeiro disco dela em Guiço, em 1990, então dois anos antes do Senhas, foi o grande sucesso dela. É engraçado porque eu tava pesquisando, eu gosto muito, eu acho ela uma grande compositora, eu acho que ela é uma das maiores compositoras brasileiras em atuação,
sim,
sem dúvida hoje, muito sensível, muito, as letras são bastante complexas.
Uma bela voz.
Uma ótima voz. Mas assim, o Saudade, ela é um tema muito frequente nas músicas dela, tem várias. A mais óbvia que todo mundo fala dela sobre Saudade é Palpite. Mas ela sempre tem. As canções dela são sempre meio sobre um pé na bunda, sobre a confusão de estar sem ninguém.
Tem um gene lupicínico aí.
Pois é, exatamente. Talvez seja alguma coisa lupicínica, né? Mas é bacana, boa comparação. E essa canção, assim, ela tem essa. Ela tem algumas passagens que eu acho bem interessantes, porque me parece, quer dizer, eu tenho que ter. Mas você lê, prestando atenção na letra, você parece que é isso, é o descontrole, é a confusão que tem uma pessoa que tá. Que tá sozinha, que levou um pé na bunda ou tem alguma coisa assim. E ela tem esse grande verso que é remoto controle. Né? Não há controle. O controle é remoto. E aí o final ela deixa mais clara esse peso aí da saudade. Né? Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Eu acordei e não tem ninguém ao lado. Grande canção da Adriana Calcanhoto, que eu acho que é a primeira vez que aparece numa travessia. Não?
Não, deve ser a terceira vez.
Nossa senhora, então eu tô errado. Mas eu gosto muito dela, acho que tem que aparecer muito mais.
E agora, para terminar o Travessia, a gente vai ouvir Los Hermanos, que injustamente Caio Freitas Quero diz que eu não gosto, não é bem assim.
Pois é, o Fernando Luiz, ele sempre que eu ponho Los Hermanos, ele faz uma carinha assim, mas ele tá querendo pôr o Robertão. Brincadeira, mas essa canção aqui, porque Saudade é das bandas dos anos 2000, dos grupos da MPB dos anos 2000, Los Hermanos talvez seja aquilo que trouxe, resgatou essa coisa mais melancólica, do samba melancólico. Eles levaram esse estandarte aí da melancolia do samba. E essa canção, sem dúvida, é uma das maiores exemplos disso aí, né? A letra dela ela é quase. Ela é praticamente um samba, né? Ela fala assim: olha. Veja bem, meu bem, sinto te informar que arranjei alguém pra me confortar. Daí no final ele revela quem é esse aí, ó. Se eu te troquei, não foi por maldade. Amor, veja bem, arranjei alguém chamado Saudade. Então parece um sambinha mesmo, embora com outro ritmo. Num grande disco deles, foi o disco deles que tornou Los Hermanos o que eles eram. E foi um disco muito polêmico, na verdade. Porque, assim, é o segundo disco deles, na verdade, que é o Bloco do Eu Sozinho, de 2001.
O nome já diz tudo também.
Exato. Antes disso, eles tinham gravado
aquele Los Hermanos disco de Ana Júlia.
De Ana Júlia, que foi um sucesso estrondoso e tal. Mas eles estavam querendo eles estavam querendo fazer outro tipo de coisa. E aí eles chamaram o Chico Neves, que era um produtor do Lenine, da Fernanda Abreu, do Rapa, dos Paralamas, para gravar o disco com eles. Eles foram para um sítio lá no interior do Rio, ficaram compondo as músicas e tal. E eles estavam na Abril Music naquela época. E eles gravaram. E aí quando entregaram para a Abril Music, os caras falaram, não dá para fazer isso aqui. Não vamos gravar, não vamos lançar isso aqui. E aí chamaram um cara para fazer uma mixagem, outro cara para fazer a mixagem. E falou, não tem condições. Esse disco aí, no final, ele foi um... embora os executivos da Abril Music naquela época falavam que a qualidade estava ruim, os Los Hermanos e o produtor também diziam que na verdade era a Abril Music só querendo que resgatar só o Ana Júlia, que deviam fazer um disco pop enquanto eles queriam fazer uma coisa mais autoral.
Um hit.
Pois é, e isso representou o rompimento dos Los Hermanos com a Abril Music para uma carreira mais independente aí. Que na verdade fez muito mais sucesso, um sucesso muito mais consistente.
Foi bem mais
a cara. Exato, deles. A gente só fala dos Los Hermanos hoje em dia porque
isso aconteceu.
Porque isso aconteceu. Porque se eles tivessem só feito Ana Júlia, a gente seria uma daquelas bandas dos anos 80 de rock, dos anos 90. De rock que ninguém mais falaria, né?
E é curioso porque eles estouraram com Ana Júlia, que é uma música no rockzinho anos 60, né?
Sim.
E o segundo sucesso foi Primavera, que é uma música lindíssima também nesse disco.
Que tem essa melancolia.
Muito melancólica também. Mas o resto do disco, eu tenho esse disco, tá? Só pra você saber.
É um disco de hardcore.
Tanto que eles foram na época no programa do João Gordo, na MTV, e falaram, nós somos uma banda de hardcore, e o João Gordo começou a debochar deles.
Era tipo
e
eles um emo. Mas assim, eles eram o pai do emo com o samba, porque era um bando de hardcore cantando músicas tristes.
Exatamente. E foi uma confusão na época, porque ninguém acreditava mais, porque todo mundo só ouvia aquelas duas músicas. A partir disso, de fato, que eles deram, mostraram que eles eram pra valer, né? Enfim, e com Veja Bem Meu Bem, Los Hermanos, encerramos o Travessia sobre Saudade. Obrigado, Leandro... Leandro e a mim, não. Obrigado, Matias Pinto, que hoje substitui Leandro e a mim. E muito obrigado pela parceria, Caio Quero.
Obrigado.
Sintam saudades da gente, que voltamos semana que vem. Um abraço.
Abraço.
Veja bem, meu bem, sinto te informar que arranjei alguém pra me confortar. E esse alguém está quando você sai. E eu só posso crer, pois sem ter você nesses braços está. Veja bem, amor, onde está você? Somos no papel, mas não no viver. Viajar sem mim, me deixar assim. Tive que arranjar alguém pra passar os dias ruins. Enquanto isso, navegando eu vou sem paz, sem ter um porto, quase morto sem um cais. E eu nunca vou te esquecer, amor, mas a solidão deixa o coração nesse leve trás. Veja bem além desses fatos vis. Saiba, traições são bem mais sutis. Se eu te troquei, não foi por maldade. Amor, veja bem, arranjei alguém chamado saudade. We'll be right back. carregando eu vou sem paz. Sem ter um porto, quase morto sem um cais. Esquecer amor, mas a solidão deixa um coração nesse leve.